as instalações nucleares que são consideradas críticas pelo governo dos Estados Unidos. Por outro lado, as autoridades norte-americanas também descreveram as negociações como positivas, como eu disse, porque, de acordo com um alto funcionário que eu conversei, apesar dessas divergências e delas serem profundas, não é verdade? Houve, abre aspas, entendimentos sobre algumas questões essenciais. Fecha aspas. Por causa dessa consideração, o tom geral evoluiu e muito ao longo do dia. O ministro das Relações Exteriores do Irã, o Abbas Araghchi, que aliás liderou a delegação de Teherã, afirmou agora na manhã dessa sexta-feira que a rodada foi uma das mais intensas e das mais sérias até agora, e que acordos preliminares, inclusive, já teriam sido alcançados específicos. Com diferenças ainda consideradas persistentes em outros pontos negociados. Segundo o Abbas Araghchi, também ficou decidido que haverá continuidade desses trabalhos em níveis técnicos numa nova reunião, que a nossa fonte garantiu que vai ser em Viena, já na próxima semana, e daí só para aprofundar mesmo, se inibia as questões que foram detalhadas ontem. Aliás, por que em Viena? Bom, Viena abriga a sede da Agência Internacional de Energia Atômica e, por isso, delegações técnicas de Washington e de Teherã devem discutir os aspectos tecnológicos do programa nuclear iraniano e formas de monitoramento internacional, dissolvendo diferenças que não foram sanadas em Genebra ontem. Eu volto com vocês no estúdio e dá-lhe café, Evandro Cine.
Dá-lhe cafezinho, Eliseu Caetano. Obrigado, meu amigo. Até já. Já estou aqui também com o nosso Lucas Merreiro para avaliar um pouquinho do que esperar dessa reunião e se essas palavras de Trump podem ser levadas assim tão a sério sobre a robustez dessa reunião e ela ter sido diferente dos outros diálogos que aconteceram até aqui. Fala, Lucas Merreiro. Bom dia.
Bom dia, Evandro. Bom dia a toda a nossa audiência. Sempre um prazer estar com vocês nessa segunda edição do Jornal da Manhã. Um bom dia para todo mundo. Realmente é um pouco difícil avaliar as palavras do presidente Donald Trump, porque a gente sabe que, por um lado, ele se mostra, às vezes, como um marqueteiro megalomaníaco, mas, por outro, muitas vezes ele se mostra também uma pessoa efetiva, uma pessoa negociadora, que sabe bem o que está fazendo. Então, é meio complicado, às vezes, a gente delimitar o que é o marketing e o que, de fato, é uma verdadeira conquista do Trump. O fato é que os Estados Unidos estão muito interessados em derrotar, ou melhor, derrubar esse regime iraniano, né? A questão é como eles vão fazer isso. Inicialmente, imaginou-se que os Estados Unidos simplesmente invadiria o Irã, mas isso não parece muito interessante. Por quê? No passado, Israel e Estados Unidos já invadiram o Irã em momentos de instabilidade política ali do regime, e isso acabou fortalecendo o regime. Por incrível que pareça, é interessante que o povo iraniano, ou o povo persa, como eles preferem ser chamados, eles são um povo muito orgulhoso e eles não têm vontade, eles têm ojeriza a ideia de se tornarem um estado marionete nas mãos de Israel ou dos Estados Unidos. Uma outra questão é que outras lideranças do Oriente Médio, outros países importantes lá, pediram para que os Estados Unidos e Israel evitassem ao máximo atacar o Irã. Primeiro, por esse motivo que eu acabei de explicar, e segundo, porque se eles conseguem de fato derrubar o regime com um ataque muito duro, às vezes você cria uma outra região de idade, um outro problema regional, como foi com o Iraque, por exemplo. Então é natural que os Estados Unidos evite de tudo para derrubar o regime na base da força e tente negociar com os iranianos.
O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais divulgou os mais recentes números de mortos e desaparecidos em Juiz de Fora e Ubá. Os municípios da Zona da Mata Mineira sofrem com os efeitos da forte chuva que atingiu a região até os últimos dias. Nesse momento, o temporal deixou 53 mortos e mais 3 mil pessoas desabrigadas. Os bombeiros organizam 8 frentes de trabalho para lidar com a tragédia: 6 em Juiz de Fora e 2 em Ubá. Ambas as cidades declararam situação de calamidade pública. Diante da gravidade do cenário, o INMET emitiu o alerta vermelho. É o mais alto nível de severidade para o acumulado de chuva em áreas do sul. O aviso indica grande perigo, com previsão de volumes superiores a 60 milímetros por hora, 100 milímetros de chuva por dia. A Camila Yunis já está conosco aqui no estúdio. Tem imagens, né, Camila, que mais uma vez a gente descreve para quem nos escuta pelo rádio, envolvendo aqui o resgate. Pessoas aos prantos, acompanhando esse trabalho, os policiais consolando os familiares, vizinhos, amigos. Muita gente perdeu alguém nessa tragédia, que somando ali toda a região, já chega a cerca de 60 vítimas fatais. Camila, 60 milímetros de chuva ou 100 por dia poderia ser algo, é um volume bastante expressivo, mas poderia ser algo até controlado se já não fosse uma região assim fragilizada como está a Zona da Mata, né? Bom dia.
Oi, Bia, muito bom dia para você, para o Evandro, bom dia a todos que estão com a gente aqui no Jornal da Manhã. O número já chega a 64 e se iguala ao cenário, a tragédia de lá de São Sebastião. E é exatamente isso que você disse, Bia. Se for, é um volume de chuva considerável, mas que se não estivesse com esse cenário de um solo muito encharcado, de ruas que foram alagadas, seria outra, a situação seria completamente diferente. Ainda temos previsão para os próximos dias de chuva. A tendência é de uma diminuição, esse volume pode reduzir um pouco, só que ainda é um volume considerável. A gente tem um mapa aqui, uma ilustração, Bia, para mostrar para vocês sobre o risco geológico, risco de deslizamento, de acordo com o CEMADEM. E aí, olha só, aqui na região da Zona da Mata Mineira, a gente tem esse risco muito alto ainda, porque vai continuar chovendo. Mesmo que lá no município de Juiz de Fora, especificamente, essa chuva possa diminuir um pouco, em Ubá ainda teremos volumes acima de 50 milímetros. Então, é um cenário que preocupa. A região do Rio Doce também começa a entrar nesse cenário de risco, porque a chuva por lá também vai aumentando. Governadores também na área da capital mineira em Belo Horizonte. Então, o cenário aqui nessa faixa leste de Minas Gerais ainda é de bastante preocupação. Não só em Minas Gerais, como a gente falou no destaque, Bia, mas também no Rio de Janeiro, Espírito Santo, áreas de São Paulo e também aqui na Bahia. A gente tem uma chuva forte que vai chegando na região nordestina. Nós temos algumas imagens lá de Paraty, porque a chuva atingiu, olha só, Paraty fortemente no dia de ontem. Foram cerca de 200 milímetros de chuva. Olha o tamanho dessa enxurrada, as pessoas tentando se segurar ali numa corda. Então, uma situação muito, muito difícil ali com toda essa chuva, com toda essa água.
Camila, é uma das correntezas mais fortes que eu vi nos últimos dias, que a gente sempre registra aqui chuva em São Paulo, no Rio, Espírito Santo e outros estados também que acabam enfrentando esse tipo de problema. É uma das correntezas mais fortes que a gente tem em registro de vídeo, eu diria até agora, dos últimos meses, porque as pessoas estão sendo arrastadas com a força da água que passa por uma ladeira. É impressionante, um cordão humano foi montado ali para segurar uma pessoa que estava descendo e que certamente se não tivesse esse resgate, esse apoio popular, teria sido levada até um córrego.
Exatamente, Bia. E é uma situação que por mais que tenha toda essa intensidade, vimos acontecendo, né, não com esse volume, né, com essa expressão toda que nós estamos vendo em Paraty, mas também lá em Juiz de Fora. Então, principalmente nessas áreas ali de encostas, a chuva vai levando tudo pela frente. Então, consegue levar móveis, consegue levar carros. Imagino que não faz com as pessoas. Então, um cenário muito preocupante lá em Paraty. Ainda tem condição de chuva, como eu disse, foram cerca de 200 milímetros, mas a média para o mês são cerca de 429 milímetros. É o cenário no litoral do Rio de Janeiro, porque aqui no litoral de São Paulo, lá em Ubatuba, nós tivemos também chuvas fortes, olha só. Árvores que caíram ali, foi enviado pela Defesa Alerta Extremo de Ubatuba. Então, ainda tem condição de chuva muito forte, as equipes da Defesa Civil monitorando a área, isolaram. De acordo com o próprio órgão, as aulas tiveram de ser suspensas em algumas áreas do município em função dessas precipitações. Então, teve bastante chuva por lá. Vamos dar uma olhadinha agora no nosso, olha só, né, a força da água também nas imagens. Esse é o nosso mapa de risco da Defesa Civil para o estado de São Paulo. Continua com o cenário de perigo, região aqui de registro e o litoral paulista.
Toda a faixa do litoral está vermelha.
Toda a faixa litorânea tem essa condição de perigo. E de ontem para hoje, pelo menos 15 municípios registraram algum tipo de intercorrência com relação a essas precipitações. Então, a gente ainda tem um volume de chuva muito grande para cair no dia de hoje. A tendência é de que no final de semana essa chuva comece a diminuir. Mas, claro, ficam todos esses alertas aqui para essas áreas que eu citei de São Paulo. Esse cenário aqui, laranja, temos uma condição de alerta. Não é uma situação como de perigo, mas requer atenção. Então, a gente tem condição para chuva aqui nessas outras áreas do nosso mapa, lá no interior do Oeste Paulista, em cenário de atenção. Vamos dar uma olhadinha aqui a nível Brasil, olha só.
Nossa, muita área em perigo,
Camila. Muita área em perigo, Bia, e isso em função daquilo que a gente falou ao longo desses últimos dias.
Mesmo.
A zona de convergência do Atlântico Sul, aquele corredor de umidade que provoca chuva forte e volumosa por vários dias consecutivos. A tendência é de que as acas, né, se mantenham configuradas pelo menos até o domingo. Então a gente vai ter esse cenário ainda de chuva nos próximos dias. Espírito Santo, Minas Gerais, oeste da Bahia, o mês de fevereiro vai se encerrando e março deve ser de chuva muito forte no estado da Bahia. Atenção também para áreas do sul do Piauí, do Maranhão, no norte, Tocantins, pega um pouquinho aqui da região centro-oeste, Mato Grosso e também no Pará. Em algumas áreas aqui do Nordeste, essa chuva é até bem-vinda, né? Sertão nordestino, a gente vê aqui em um cenário de atenção, de alerta, porque é uma área mais seca, tivemos essa seca registrada nas últimas semanas também. Essa chuva traz um alívio, só que ela precisa cair sem ser aquela chuva em formato de pancada, de forma muito rápida e num volume muito grande, porque senão ela acaba causando transtornos. Então a gente tem todo esse cenário aqui de atenção para o centro-norte do país e também para áreas aqui da região sudeste, Bia.
Perfeito, Camila. Daqui a pouco você volta então com mais detalhes e a gente vai atualizando também a situação em Minas Gerais.
Exatamente. E também trazer alguns detalhes sobre o final de semana.
Perfeito.
Até já já.
Um levantamento da Atlas Intel, em parceria com a Bloomberg, mostrou que a maioria dos brasileiros vê a corrupção como o maior problema do país. A categoria tráfico de drogas e criminalidade ficou em segundo lugar. David de Tarso, que sempre está de olho na segurança, vai trazer esses dados para a gente também. Bem-vindo, meu amigo.
Evandro, muito bom dia a você, a Bia e a todo mundo. Então, a preocupação realmente é essa, né, em relação à corrupção. Tem crescido bastante ao longo dos últimos 2 meses, acompanho as pesquisas, e algumas já demonstram exatamente isso, essa situação envolvendo a corrupção, principalmente a gente falando do caso do Banco Master, também a fraude do INSS e outros escândalos vistos no Brasil, que também refletem na população com essa preocupação, onde os brasileiros responderam às 3 principais questões. Foi perguntado aos entrevistados o que mais te preocupa, e aí ele tinha 3 opções para que realmente ele pudesse exemplificar aquilo que causa um receio e até mesmo uma insegurança em relação ao Brasil. E a principal resposta foi então corrupção, representando 54%. Depois, logo na sequência, vem a criminalidade e o tráfico de drogas com um pouco mais de 53%. E quando a gente pega o terceiro lugar dos níveis de preocupação entre os brasileiros, a gente tem economia e inflação, que aí vai para 19,2%. Antes a gente tinha, por exemplo, saúde, que também estava no topo, né? Mas ainda não corresponde a isso. Depois desses 3 tópicos, aí vem a violência contra a mulher, feminicídio, que também tem crescido, infelizmente. Ao longo dessa semana a gente repercutiu alguns casos, até mesmo aquela amiga da Tainara que foi arrastada no Marginal Tietê e depois acabou perdendo a vida, teve as pernas amputadas antes disso, passou por diversas cirurgias. A gente tem falado bastante que tem crescido. Somente nessa semana aí foram pelo menos 3 registros na capital paulista e região metropolitana, além de uma tentativa. Aí, na sequência, vem a situação da saúde com 15,5%. Situação da educação também, ocupação com 15,3%. E no quarto lugar, eu não citei, mas tem o extremismo e a polarização política, para vocês terem uma dimensão aí de como realmente, entre as preocupações do brasileiro, primeiro então corrupção, depois criminalidade, tráfico de drogas, inflação, que aí mexe diretamente com o bolso dos brasileiros, e vem na sequência a polarização e o extremismo, né, que também ganha pauta, ganha palco, ainda mais diante do cenário que a gente vai viver em relação às eleições deste ano. A pesquisa foi realizada entre os dias 18 e 24 de fevereiro, de forma virtual, entrevistando quase 5 mil pessoas de todo o país, demonstrando quais são as principais preocupações dos brasileiros. Essa é mais uma que reflete que a corrupção, então, está entre as principais pautas, entre as principais preocupações, porque aí mexe com todas as outras instrumentos que a gente tem. A corrupção como pauta, a gente tem falta de dinheiro nas mais diferentes áreas, inclusive no combate à criminalidade, combate também a questões de saúde, educação, e assim vai se escalando e se avolumando. Eu volto com vocês no estúdio.
Valeu, David de Tarso. Já quero falar sobre isso também com o nosso Lucas Merreiro, porque é interessante, né, Lucas? Toda vez que chega ano eleitoral, todo mundo bate no tema que a população mais aponta ou costuma entender como o mais preocupante nas pesquisas. Então, todo mundo vai falar de segurança pública hoje. Só que, ao longo dos anos, nós não acompanhamos nenhuma política de Estado relacionada à segurança pública que fizesse a diferença na vida da população, seja de esquerda ou de direita. Então, houve problema com todos os espectros políticos e ideológicos aqui no país. E mais do que isso, a gente acompanhou muita corrupção que acaba justamente prejudicando ainda mais o cenário que poderia favorecer ao combate ao crime organizado aqui no país.
É verdade, Evandro. E eu quero apontar uma coisa a respeito dessa pesquisa. Ela não mostra necessariamente que corrupção é o maior problema na visão do brasileiro. Ela mostra que o brasileiro acha que é contra a corrupção. Mas vamos ser sinceros aqui. Infelizmente, o povo brasileiro é um povo leniente com a corrupção. Quando a gente fala que a nossa classe política é extremamente corrupta, e isso é verdade, existem muitos políticos corruptos na nossa elite política, né? A gente esquece que eles não caíram lá de paraquedas. Eles foram votados e eles foram colocados ali por eleitores. E muitas vezes esses eleitores votam sabendo de esquemas de corrupção. Não é simples ignorância. Até porque esses esquemas estampam os jornais todos os dias, né? Se o povo brasileiro colocasse a corrupção realmente como o maior problema do Brasil, será que a gente veria Lula e Flávio Bolsonaro liderando as pesquisas disparado? Será que as pessoas não estariam mais preocupadas em buscar alternativas um pouco mais honestas? Afinal, Lula é o líder do partido. Alguns dos maiores escândalos de corrupção do Brasil, o Mensalão, o Petrolão, o escândalo do INSS, o caso do Banco Master, o Flávio Bolsonaro também tem uma pancada de provas ali colhidas pelo COAF, que lamentavelmente foram anuladas pelo ministro Dias Toffoli, mas também tem vários problemas a serem explicados ali. E mesmo assim, o brasileiro vota nessas duas pessoas e considera essas duas pessoas a sua primeira opção na hora de votar. Afinal, a gente está falando de primeiro turno, né? É normal, no segundo turno a pessoa escolhe o menos pior, mas no primeiro turno ela deveria pelo menos votar naquele com quem ela mais se identifica. Logo, não há sentido em dizer que o brasileiro está extremamente preocupado com corrupção se vota nessas duas pessoas.
A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo divulgou que apoia a decisão do governo federal de adiar a regra que restringe o trabalho em feriados. De um lado, a gente tem a possibilidade da flexibilização em relação à escala 6x1. Do outro, agora, esse recuo sobre a obrigatoriedade de atuação ou não em feriados. O David Diogo, de fato, é quem chega com as informações ao vivo para a gente. David Diogo, muito bom dia. O que diz a CNC? Qual que é o argumento para ser favorável a essa medida?
Bom dia, Beatriz. Bom dia a todos. Pois é, a Confederação Nacional do Comércio defende aí a proposta do governo, né, da prorrogação de 3 meses, 90 dias, o prazo aí para que empregadores, né, por meio do sindicato das categorias, possa definir esse trabalho aí dos empregados nos feriados. Vamos destacar aqui que esse ano nós temos 9 feriados nacionais em dias úteis. Nessa mesma esteira de apoio aí a essa regra, essa portaria do governo federal, também tem a Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, também diz apoiar aí a regra que restringe o trabalho no setor varejista. O governo vai instituir um grupo de trabalho para discutir essa regulamentação do trabalho em feriados. Nessa quinta-feira, o Ministério do Trabalho prorrogou, né, como eu disse, por 90 dias essa regra e, de acordo com o órgão, o adiamento se dá para que representantes e trabalhadores e empregadores avancem nas... Como era feito antes? O trabalhador, ele tinha uma negociação diretamente com o empregador. Agora fica na responsabilidade aí de cada sindicato das categorias, para que em uma convenção coletiva avalie como isso vai funcionar. A portaria, ela foi assinada em novembro de 2023 e estabelece essa autorização no trabalho em dias de feriados nacionais. Sim.
Meu Deus do céu, não acaba.
Valeu, David e Diogo, obrigado pelas informações. Eu quero falar agora um pouquinho de economia, de movimentação do mercado. O dólar fechou em alta de 0,28%, cotado a R$ 5,13. E Bovespa, o principal índice, caiu. Fala, Langani, como é que está esse movimento aí? E aí?
E aí, Evandro, tudo bem?
Tudo
Seguinte,
bem,
olha só, o que aconteceu ontem? Foi um dia de ajuste técnico, né? Não foi um dia de grandes emoções. Por quê? Porque o dólar avançou, subiu um pouquinho, chegou a 5,12, estava baratinho. E aí o pessoal resolveu fazer compras, né? Ir às compras.
Gente, então hoje quem entrar agora no mercado para ver a cotação está 5,13.
Está 5,13, né? Quer dizer, um patamar bem abaixo ali dos 6, 6,20 que a gente observou.
Caramba.
No passado. Agora, olha só que interessante. A Bolsa também apresentou uma queda, né? Ligeira queda, seguindo o movimento dos Estados Unidos, mas também muito ligado a uma realização de lucros. Por quê? Porque os bancos subiram bastante, empresas de varejo subiram bastante, aí o pessoal aproveitou para vender, né? Então teve uma força vendedora. Mas, tanto o movimento do movimento da Bolsa, Evandro, os fundamentos de curto prazo. Qual é a tendência de curto
Explica
prazo?
Explica melhor isso.
Olha só, a gente observa o quê? Uma queda do dólar, né? Então, se a gente olhar desde julho do ano passado até agora, a gente observa essa queda do dólar.
Chega ao menor patamar agora.
Chega ao menor patamar agora. Então, o movimento é de queda do dólar, claro, porque está entrando muito investimento aqui no Brasil, seja na renda fixa, porque os juros ainda estão em 15%, não vamos esquecer disso, e seja na renda variável, nas ações, por conta de uma possibilidade de valorização das empresas, que já ocorre com a possibilidade de queda da taxa de juros lá na frente. Se os juros caem, a bolsa sobe, o mercado se antecipa. E também essa diversificação global aí por parte dos investidores. Então, a tendência é de queda aqui do câmbio. E a bolsa, a tendência de alta, justamente por conta dessa entrada, né, pesada do investidor estrangeiro aqui no Brasil, que tem impulsionado a bolsa. Agora, o movimento da bolsa daqui para frente vai ser também ditado pelos movimentos eleitorais. Então, provavelmente, o que a gente deve observar, quando o Flávio Bolsonaro, confirmando o cenário Flávio Bolsonaro e Lula, né? Se o Flávio Bolsonaro subir nas pesquisas, a Bolsa deve reagir positivamente, porque ele seria o candidato do mercado. Se, no sentido contrário, o Flávio Bolsonaro cair nas pesquisas e o Lula subir, aí a Bolsa deve reagir negativamente. Então, em algum momento, pesquisa eleitoral vai começar a fazer preço também na Bolsa de Valores.
Agora, Gani, só para a gente arrematar, esses movimentos aqui, eles mexem também com a cotação do euro ou ele fica inerte a tudo isso que está acontecendo em relação ao dólar?
Boa pergunta. Mexe pelo seguinte, porque existe a paridade ali, o dólar-euro, né? Então, acaba também mexendo com a cotação do euro. Tanto é verdade que o euro também tem caído bastante, não só o dólar. Então, esse fluxo de entrada aqui de recursos na economia brasileira tem possibilitado a queda do dólar perante o real e a queda do euro também perante o real.
Maravilha, meu amigo, obrigado.
Legal.
A gente se fala daqui a pouco. Seguimos aqui no nosso Jornal da Manhã. Antes, deixa eu só atualizar vocês sobre o horário exato. Agora, 7 horas e 42 minutos.
Repita.
7 e 42.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você.
Loja 100. Preço baixo. Crédito fácil. Entrega e montagem. A solução completa.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Sonhar é o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos, e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts, dezenas de canais. Presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Oi gente, a Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar, Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil, agora no seu celular. Você tem que ouvir, baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Sete horas e 45 minutos.
Repita.
7h45 da manhã.
Eu quero falar um pouquinho agora da CPMI do INSS, que foi palco de uma confusão durante a votação do requerimento sobre a quebra de sigilos fiscais e bancário do filho do presidente Lula. O presidente da comissão, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, disse que as imagens que possui são muito claras ao comentar a votação que autorizou uma série de requerimentos, como, por exemplo, a quebra de sigilo, Banco Linha. Vamos acompanhar.
Primeiro, nós quebramos o sigilo bancário do senhor Fábio Luiz Lula da Silva. Vamos avaliar o que encontrarmos ali, se há do Antônio Carlos Camilo Careca do INSS, e ele pode ser convocado. Já tentamos duas vezes, posso colocar uma terceira vez até que a gente tenha uma resposta, porque é necessário que ele venha ter para dizer se é inocente ou se é culpado. Com relação ao Daniel Vorcaro, ele tem de vir a essa CPMI como qualquer pessoa, não é porque ele é um banqueiro que nós vamos blindá-lo, não.
Vamos conversar então com o nosso Lucas Merreiro para falar um pouquinho sobre essa CPMI e o quanto isso vai mexendo agora com a movimentação política. Porque há do lado da oposição uma necessidade e uma vontade de entender os possíveis movimentos do filho do presidente Lula em relação ao Careca do INSS e a possíveis recebimentos dessa fraude que foi instalada ali naquela instituição, ao mesmo tempo em que a base governista se coloca mais uma vez como incapaz de barrar esse movimento que pode prejudicar bastante o Palácio do Planalto. Como é que você vê a movimentação em torno do filho do presidente Lula e principalmente a atuação da Polícia Federal pedindo que esses dados sejam expostos? Hein, Lucas Merreiro?
Evandro, mais uma vez a Polícia Federal mostrando um grandíssimo trabalho, ela não tem demonstrado nenhum tipo de medo, receio de confrontar interesses diretos de gente muito poderosa. Então, quando necessário, investiga questões envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal, investiga questões envolvendo o filho do presidente da República. Então, temos que parabenizar aqui a Polícia Federal. Sim, o fato é escandaloso e tem as chances de abalar as estruturas do Palácio do Planalto. Veja, a gente não está falando de um esquema menor de corrupção. Só por ser filho do presidente da República já seria algo escandaloso. Mas a gente está falando de desvios de dinheiro, de descontos diretos na Folha. O Lulinha tem que se explicar. Ele é filho do presidente da República, ele realmente está na folha de pagamento do careca do INSS? E aquelas viagens que foram feitas de primeira classe para Portugal junto com o careca do INSS? Nós não tivemos resposta disso até hoje. O Lula, presidente da República, não se manifestou sobre isso até hoje. E aí eu vejo os deputados que estão se opondo a essa investigação, estão se opondo à quebra de sigilo do Lulinha, e eu questiono por quê? Há elementos suficientes para que haja uma quebra de sigilo. Né? A própria Polícia Federal já pediu isso. O careca do INSS, de novo, viajou junto com o Lulinha de primeira classe para Portugal. Então, tudo isso tem que ser explicado. Se não há nada, se não há nenhum problema, se o Lulinha de fato é inocente, ora, que bom, ele que prove, então, ele que abra as contas dele e mostre por que todo esse medo, esse receio, para que entrar em conflito físico, vejam só, em conflito físico junto com outros parlamentares para evitar que haja essa quebra de sigilo. Inclusive o senador Randolph Rodrigues, que vergonha, estava lá junto com o PT para que o sigilo do Lulinha não fosse quebrado. Uma pessoa que se colocava a favor do combate à corrupção na época da Lava Jato agora está se prestando a esse papelão. Realmente é lamentável.
Olha, em entrevista exclusiva à Jovem Pan News, o deputado do PT de Minas, o Rogério Correia, responsabilizou o presidente da CPMI do INSS, que é o senador Carlos Viana, pelo início da confusão durante a última sessão. Além disso, acusou Viana de supostamente ter fraudado a votação com o resultado da contagem. Vamos entender.
Bem, não houve agressão. Vou explicar a você direito o que aconteceu. Primeiro, é preciso dizer da gravidade do que ocorreu hoje. E todo tumulto tem um responsável principal, que é o senador Carlos Viana. O senador Carlos Viana fraudou o resultado da votação. Nós já fomos, inclusive, até o primeiro, levamos imagens e fotos. É como levar seu juízo para ele olhar o VAR. Quando ele vê o VAR, ele vai ver que a votação foram 14 contrários aos requerimentos da oposição, dos bolsonaristas, e apenas 7 a favor deles. Ele inverteu o resultado da votação. Então, primeiro, ele fraudou e foi de má fé. Sendo de má fé, nós vamos posteriormente entrar no Conselho de Ética. Bolsonaro está na papudinha por ter tentado golpe contra a democracia. O que o Carlos Viana fez é muito grave.
O que a gente traz a partir de agora, então, é uma análise, uma conversa com você aqui, especificamente sobre as cenas de luta corporal que os parlamentares protagonizaram ontem durante essa CPMI. Eu vou pedir para a Nayara Abad colocar aqui na tela, a gente descreve para quem está no rádio, encher, por favor, Nay, a cena da luta. A gente fala luta aqui até com um tom de humor, porque, gente, parece uma piada. Pela gola do terno, pela gravata. Outro gritando, fazendo gestos. Na parte, olha lá, gente, empurrão, protagonizados ali através de gritos, um caindo para cima do outro. Tem parlamentar na frente dando risada, aperto de mão. Outra parlamentar ali no canto que vai aparecer também, ó, dando risada.
Uma zona.
Ou seja, Lucas Merreiro, a CPMI do INSS está servindo aquilo que todas as comissões processantes sabem servir no Brasil. Palco para espetáculo e para vergonha dos brasileiros que procuram respostas em torno de mais de 6 bilhões de reais que foram desviados do fundo de pensão de aposentados e pensionistas do INSS. E isso, essa cena toda, Merreiro, faz até com que o foco principal dessa discussão, que é a quebra do sigilo bancário, do filho do presidente da República, que são os depoimentos dos outros investigados, dos convocados, convidados, fique em segundo plano. E o que a gente fica mais estarrecido e o que acaba repercutindo muito mais é esse ringue instalado no Congresso Nacional. Bom dia.
Bom dia, Bia, tudo bem? É ridículo, né? Realmente, a gente vê senadores ali se degladiando por uma votação. É muito patético e mostra muito essa essência da política brasileira. É realmente uma tristeza, né? Mas, de novo, por que ficar tão desesperados assim? Olha, se houve um erro na votação por parte do Viana, a votação pode ser anulada, não tem problema. O Rogério Correia falar que houve má-fé, né? Ele já está decretando isso. Chega a comparar com a tentativa de golpe do Bolsonaro, quer dizer, dando a entender, então é um golpista. Veja, é aquela estratégia de sempre do PT. Quando mexe com algum deles, né, ou com algum aliado deles, eles automaticamente te acusam de ser antidemocrático e golpista. Não é assim que funciona. Se houve um erro na votação, tudo bem, ela pode ser anulada, o regimento prevê tudo isso. Agora, qual vai ser a vitória que esses senadores vão cantar? Olha, conseguimos reverter a votação e por conta disso, o Lulinha não vai mais abrir suas contas. Isso é alguma vitória? Isso é uma tristeza, isso é o povo brasileiro não podendo ser dado a satisfação, né, para saber se o filho do presidente teve envolvimento com o escândalo do INSS ou não. E ainda assim, convenhamos, ainda que essa votação seja anulada, não vai fazer grande diferença, porque depois foi descoberto que a Polícia Federal já havia pedido a quebra de sigilo do Lulinha e o ministro da Mendonça aceitou. Então, de uma forma ou de outra, o Lulinha vai ter que abrir as contas.
Minuto Touro de Ouro com Pablo Spire.
Bom dia, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. E no último pregão de fevereiro, as bolsas da Europa amanhecem levemente positivas, subindo 0,2% de média, com os investidores de olho em bons balanços corporativos que estão saindo por lá, preocupados com as tensões entre Estados Unidos e Irã. Aliás, as bolsas em Nova York, onde o Brasil tem mais correlação, amanheceram caindo 0,5%, 0,4% nessa sexta-feira, com os investidores também preocupados com o forte boom da inteligência artificial. É verdade, tem gente chamando de bolha. Por aqui, a fuga do dinheiro de inteligência artificial nesse mês e em fevereiro sobe mais do que 5%. A alta do petróleo de hoje, o Brent, referência para Petrobras, está quase com 1,70% de alta, valendo quase 72 dólares. Pode ajudar a nossa B3 a subir ainda mais esse mês. O que está acontecendo no petróleo é o seguinte: a terceira rodada de negociações nucleares entre Estados Unidos e Irã terminou ontem sem nenhum acordo. E o limite para que o acordo saia é sexta-feira que vem, dia 6, senão o Trump disse que vai atacar. A quarta e última rodada de negociações é a semana que vem. O minério de ferro subiu 0,3% essa madrugada, o índice do dólar, o DXY, está perto do 0 a 0, enquanto o Bitcoin está abaixo de 67 mil dólares. A prévia da inflação oficial do Brasil, que vai sair daqui a pouco, o IPCA 15, também pode ajudar a nossa querida B3 a subir mais, se vier mais fraco do que o esperado, porque reforçaria as apostas de corte de juros no Brasil na reunião do dia 18 de março. Vale dizer que o IGPM, a inflação do aluguel que saiu ontem, veio mais fraco do que o esperado. Outro ponto que pode ajudar a nossa bolsa a subir mais é a Paraná Pesquisas, que acabou de sair e mostrou pela primeira vez Flávio Bolsonaro numericamente à frente do Lula. Tá empatado tecnicamente, mas tá na frente, tá com 44,4% das intenções de voto, enquanto Lula tá com 43,8%, né? A 2,2% é a margem de erro, por isso tá empatadamente. Mas isso consolida uma semana inteira só de boas notícias pro pré-candidato da direita. Vai divulgação a definição da Petax do dólar, que sempre mexe no câmbio. E também vai sair o Caged, os dados do emprego com carteira assinada. Eu sou Pablo, bons negócios e um lindo fim de semana em família. Vai, Torinho! Vai, Torinho!
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spire.
Ainda nessa edição do Jornal da Manhã, você vai ver os detalhes dessa pesquisa eleitoral que traz ali Lula e Bolsonaro muito próximos e os comentaristas também com suas análises sobre esse assunto. Eu falei Lula e Bolsonaro? Bom, é Bolsonaro, mas é Flávio Bolsonaro. e não Jair Bolsonaro. Vamos deixar bem claro aqui. Agora eu estou com o nosso Rodrigo Viga, porque a Polícia Federal pediu à Justiça a transferência do bicheiro Adilcinho, preso ontem, para um presídio fora do Rio de Janeiro. Quem tem as informações é o nosso querido lá do Rio. Conta aí, meu amigo, bem-vindo.
Tudo bem, Cine? Bom dia para você, para Bia, para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. E muito provavelmente o Ministério da Justiça vai acolher e atender esse pedido feito conjuntamente por PF e por Polícia Civil. Tem sido uma prática nos últimos anos aqui no Rio de Janeiro a transferência de grandes bandidos, grandes criminosos para presídios fora do estado. Agora estão arrumando a vaga para Adilson Coutinho Filho, conhecido como Adilcinho, um dos principais contraventores do Rio de Janeiro, também é líder da máfia dos cigarros falsificados e importados de forma irregular do Paraguai. Ele foi preso em Cabo Frio nesta última quinta-feira, acompanhado de um policial militar, o Diego Lima. Estava numa casa de alto, numa verdadeira mansão, numa área valorizada do município da região dos Lagos. Polícia Federal utilizaram a seguinte estratégia: descobriram que um policial militar aqui do Rio de Janeiro estava fazendo a escolta pessoal durante muito tempo de Adilcinho, o contraventor Adilcinho, e começaram a seguir os passos desse policial militar. Foi aí que eles chegaram até Adilson Coutinho Filho, que já tinha 5 mandados de prisão em aberto, era considerado foragido há muito tempo. E meu caro esse é aquele cara que a gente falou muito aqui no microfone. Antes da pandemia de Covid-19, deu de ombros para lockdown, medidas restritivas, e promoveu uma festa para 500 pessoas no Copacabana Palace para comemorar o seu aniversário. Então, muito em breve vai deixar a superintendência ser transferido para um presídio federal fora do território fluminense, uma prática que vem sendo adotada há muito tempo com milicianos, traficantes e contraventores. Vide Rogério Andrade, que está desde o final de 2024 lá no presídio de Mato Grosso do Sul, meu caro Cine.
Rodrigo Viga, muito obrigado pelas informações. Pois é, né? São todas essas operações que garantem, de alguma maneira, que essas lideranças ou representantes muito importantes do crime organizado em várias partes do país se descolem de suas áreas de atuação para que isso reduza o risco de possíveis tentativas de invasões ou até de confusões maiores nesses presídios e desloque completamente essas lideranças dos grupos para os quais eles costumam enviar os comandos. Agora, 8 horas em ponto.
Repita.
8 horas da manhã.
Rede Jovem Pan.
Oi, muito bom dia para você que está chegando agora, para aqueles guerreiros que estão nesta sexta-feira aqui na tela da Jovem Pan ou pelo rádio nos acompanhando desde as 5 da manhã. Ótimo dia para você também. Finalmente nós chegamos ao dia mais esperado da semana, Evandro.
Ah, e a sexta-feira, ao segundo cafezinho, aquele pão na chapa. Pode colocar um bolinho de cenoura com cobertura de chocolate na sexta-feira também, que cai muito bem. Obrigado pela tua companhia até aqui, mas nós temos mais 2 horas de informação, análise e opinião crítica pela frente.
É isso, vamos com os principais destaques desse 27 de fevereiro. A Polícia Federal afasta preventivamente Eduardo Bolsonaro do cargo de escrivão em delegacia de Angra, faltas injustificadas, e dá 5 dias para a entrega da arma e da carteira funcional.
Em evento da FIFA, Lula recebe a taça da Copa do Mundo no Palácio do Planalto, relembra a derrota da seleção para a Alemanha por 7-1 em 2014 e diz esperar a redenção com a equipe feminina em 2027.
Vamos também conversar com as nossas equipes, informação direto da rua. Eliseu Caetano, nos Estados Unidos, tem novidades envolvendo o caso Jeffrey Epstein. Conta por aí, Eliseu Caetano.
Está previsto para acontecer daqui a pouquinho, a partir das 10 horas da manhã, pelo horário local da costa leste americana, o depoimento do ex-presidente Bill Clinton sobre os documentos liberados do caso Jeffrey Epstein. Ontem, a esposa dele e ex-secretária de Estado Hillary Clinton afirmou que eles não sabem de nada sobre o assunto.
A gente tem também o nosso Rodrigo Viga, que vai trazer os destaques e as informações dos estragos provocados pela chuva no Rio de Janeiro. Fala, meu amigo.
Teve homem arrastado, viu, Cine? Em Paraty, cidade do sul fluminense, choveu muito no Rio de Janeiro nas últimas horas. Na quinta-feira, de madrugada, Está chovendo em alguns pontos da cidade e do estado nesta sexta-feira. Chuva que vai durar até a próxima semana, talvez de domingo para segunda-feira. 80 ocorrências e chamados atendidos pelo Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Agora, boa notícia, por enquanto não há registro de nenhum incidente mais grave ou até mesmo fatal, Cine.
É, a gente vai atualizando com a previsão do tempo e também com informações do Rodrigo Costa, ao vivo de Minas Gerais, que está nos pontos de atuação das equipes do Corpo de Bombeiros. O destaque por aí, né, Rodrigo Costa, continua sendo essa a busca e também as consequências da forte chuva.
Atualizada, inclusive, a lista com o número de mortos aqui na região da Zona da Mata. Já são 64. 3 continuam desaparecidos.
E a gente tem também as informações com o nosso Igor Damasceno, que vai falar... Opa, cara de gato, quase que eu ferrei o cara de gato aqui no nosso estúdio, porque eu entrei de última hora. Era o Rodrigo Costa, depois o Igor Damasceno, que agora sim vai trazer as informações lá de Brasília, do Supremo Tribunal Federal. Conta aí, meu amigo, e já emenda com a informação completa.
Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, aciona o Congresso e o Palácio do Planalto para indicarem nomes que vão compor a comissão sobre os chamados penduricalhos. Deixa eu explicar melhor essa história para vocês. Olha só, no início dessa semana, Edson Fachin se encontrou com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, uma reunião a portas fechadas ali no Supremo Tribunal Federal. Ali, eles chegaram em um acordo em torno das verbas indenizatórias, os chamados penduricalhos. E que acordo foi esse? Eles chegaram à seguinte conclusão: o Congresso e o STF, junto ao Palácio do Planalto, vão, em 30 dias, determinar quais serão as regras de transição para o pagamento dos penduricalhos, as verbas indenizatórias a determinados servidores públicos. Só que o STF se dispôs a ajudar. Fachin vai montar uma comissão, essa comissão vai analisar essa situação dos penduricalhos e chegar a uma regra junto ao Congresso Nacional em torno deste assunto para dar mais segurança jurídica, mais transparência sobre o uso do dinheiro público e diminuir a desigualdade salarial, combater os super salários, digamos assim. Só que agora Edson Fachin, ele precisa dos membros que vão integrar essa comissão, membros de outros poderes. E por isso acionou aqui no Palácio do Planalto e o Congresso para que esses nomes sejam indicados. Eu lembro a vocês que o ministro Flávio Dino suspendeu por 60 dias o pagamento das verbas indenizatórias dos 3 poderes e nas 3 esferas. Dino disse que ia respeitar o teto do funcionalismo público, hoje fixado em pouco mais de R$ 46 mil. Dias depois, outro ministro do STF, Gilmar Mendes, também suspendeu os penduricalhos em pelo menos 60 dias para os membros do Poder Judiciário e dos Ministérios Públicos dos estados, mais daqui do Distrito Federal, até que o Congresso Nacional fixe uma regra em torno dos penduricalhos. Então, diante dessa situação, as verbas indenizatórias não estão sendo pagas por determinação do STF e já tem gente reclamando. Então, os 3 poderes se unem nesse momento para definir a regra e trazer mais segurança jurídica em torno desse tema. As primeiras regras devem ficar prontas em torno de 30 dias e somente depois disso, aí sim, os poderes estarão autorizados a pagarem as verbas indenizatórias. Hoje tem juiz ganhando algo em torno de R$ 150 mil, juntando o salário mais as verbas. Auxílio creche, auxílio saúde, também auxílio, 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 vão juntando tudo, chega lá no salário final, está algo em torno de R$ 150 mil, mais que o triplo do teto do funcionalismo público, algo que é considerado inconstitucional. Agora, Congresso e Planalto vão indicar esses nomes para integrar a comissão. Voltamos ao estúdio.
Obrigada, Igor Damasceno, pelas informações. A gente está de olho nesse assunto dos penduricalhos, mas também no processo eleitoral. A Jovem Pan News, já desde o início desse ano, também do ano passado, fazendo uma cobertura especial sobre todas as pesquisa fresquinha para analisar e trazer para você os dados. É o estudo do Paraná Pesquisas, que mostra a disputa para presidente. E a gente tem aqui, primeiro turno,
com os nomes mais lembrados pelos eleitores. Lula, do PT, está com 39,6% das intenções de votos. Flávio Bolsonaro, do PL, aparece com 35,3% das intenções de votos. Na sequência, vem a lista aqui com os governadores. Ratinho Júnior, do Paraná, do PSD, é lembrado por 7,6% nas intenções de votos desse levantamento. Romeu Zema, do Novo, governador de Minas, chega com 13,8% das intenções de votos. Lembrando, a gente está falando de primeiro turno aqui. Renan Santos, do Missão, 1,5%. Aldo Rebelo, do DC, com 0,5 ponto percentual, Democracia Cristã. Nenhum branco ou nulo, 6,8%. Não sabe responder. A esse levantamento, preferiram não escolher nenhum dos candidatos, 5% dos eleitores. Então a gente tem uma margem aqui de praticamente 11%, pouco mais de 11% das pessoas que preferiram não responder ou que não escolheram. A gente já vai com a análise dessa primeira tela aqui, então por isso vamos acionar os nossos comentaristas, Roberto Mota e também Lucas Merreiro. Mota, que está chegando agora aqui no Jornal da Manhã, na segunda edição, já traz pra gente, inclusive, a avaliação sobre esses resultados. Nós temos aqui uma diferença que não coloca Flávio Bolsonaro e Lula tecnicamente empatados, mas eles continuam muito próximos e isso vem mostrando aí uma tendência não só do Instituto Paraná Pesquisas, mas de vários outros levantamentos, Mota, apontando que já no primeiro turno a gente tem um indicativo muito forte dessa polarização e, é claro, do que vai acontecer no segundo turno, que quando devemos ter novamente um embate bem direto entre os dois. Bom dia, bem-vindo.
E tome embate. Bom dia, Bia. Bom dia, Cine. Bom dia, Lucas. Bom dia à nossa audiência. Pois é, o candidato do governo com 39,6, não é isso? O Flávio com 35,5. Se a margem de erro é 2,2, é praticamente um empate técnico. Isso confirma a tendência de Flávio de subir nessas pesquisas, confirma a estratégia fundamental que foi adotada por Flávio, se posicionar como um candidato moderado, que está buscando entendimento, que está buscando soluções e não um conflito pelo conflito. Me parece que essa estratégia está funcionando muito bem. E aí a maior dificuldade fica para o candidato do governo que tem a máquina na mão, um governo que já recorreu a inúmeros projetos populistas, recorreu a coisas que em outro governo, em outros tempos, seriam considerados campanha antecipada, claramente. Mas parece que essa estratégia do governo, pelo menos por enquanto, não está funcionando.
Essa pesquisa foi realizada em território nacional com 2.008 pessoas e tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Levantamento está registrado no TSE com o número BR-07974 de 2026. Vamos trazer então o segundo turno deste levantamento. Aqui nós percebemos um empate técnico entre Flávio Bolsonaro e o presidente Lula por conta dessa margem de erro que eu mencionei para vocês agora há pouco de 2,2 pontos percentuais, mas vejam que Flávio Bolsonaro sai à frente nesse segundo turno por conta dos votos que ele acaba absorvendo. Transferem esses votos do primeiro turno para ele. Lula também tem certo crescimento, nenhum branco, 0,9%, não sabem ou não responderam 5%. Então, esse comentário que o Mota fazia há pouco, dessa estratégia de Flávio Bolsonaro funcionar, ela é representada nessa pesquisa porque mostra uma melhoria de Flávio Bolsonaro ao longo das últimas semanas, principalmente quando a gente o coloca no segundo turno com o presidente Lula, que sempre se mostrou um candidato bastante competitivo, desde as primeiras pesquisas ou levantamentos. Lucas Merreiro, como é que você avalia esse cenário?
Primeiramente, desejar um bom dia para o Mota, que entrou aqui agora, e dizer que eu não sei se eu concordo muito com essa campanha muito acertada do Flávio Bolsonaro, viu? Pelo contrário, eu acho que ele está fazendo uma campanha muito aquém do que se esperaria de um Bolsonaro, né? Que realmente aparece, que normalmente aparece de uma forma mais viril, mais poderosa, mais vitoriosa nas campanhas, né? O Flávio Bolsonaro, ele não é aquele candidato que anima muito, você não vê uma militância militância muito agitada, efervescente, a favor do Flávio Bolsonaro. O que a gente vê é que há um número de escândalos tão grande no governo Lula que acaba ficando um pouco insustentável as pessoas continuarem votando nesse governo e, por isso, Flávio Bolsonaro vai crescendo. E, claro, por ter um recall muito grande, justamente por ter o sobrenome Bolsonaro, né? E também porque, na medida que vamos nos aproximando da eleição, o nome de Flávio Bolsonaro vai se consolidando cada vez mais. As pessoas vão aceitando que, de fato, ele que vai ser o candidato majoritário da direita, né? Não vai ser Ratinho, não vai ser Eduardo Leite, vai ser Flávio Bolsonaro, né? Agora, a gente sabe muito bem que o Flávio não está disposto a apresentar soluções, a apresentar uma oposição de fato ao petismo. Até agora, não sabemos o que Flávio Bolsonaro pensa sobre diversos assuntos muito importantes. Não sabemos direito o que ele pensa sobre segurança pública, não sabemos direito sobre o excesso de auxílios concedidos pelo governo, o que ele pensa sobre o excesso de privilégios do funcionalismo público, enfim, tantas questões estruturais, né? Saneamento básico, eu nunca vi Flávio Bolsonaro falar sobre essas questões estruturais do povo brasileiro, e é isso que a gente deveria esperar de um candidato à presidência da República da direita.
Agora, 8 horas e 12 minutos.
Repita.
8 e 12.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora damos um... Uma nova presença em São Paulo no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
Venha participar da corrida de 105 anos da Folha de São Paulo. Uma prova pelo Centro Histórico de São Paulo, passando por grandes marcos da cidade. Você escolhe o desafio. 3 quilômetros de caminhada, 5 ou 10 quilômetros de corrida. Garanta o kit corredor com camiseta, sacochila, medalha e 3 meses de assinatura da Folha Digital. A largada será no dia 29 de março, no Vale do Anhangabaú. Aproveite os valores promocionais e inscreva-se em ticketesportes.com.br/corrida-folha-105.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 55 anos de trajetória no mercado, o Grupo GP se consolida como a referência em segurança em facilities, oferecendo soluções indispensáveis para sua empresa, condomínio e residência. Com especialidade nas áreas de segurança patrimonial, facilities e segurança eletrônica, contamos com equipes altamente treinadas e capacitadas que se dedicam a proporcionar um serviço de excelência. Nossos serviços são personalizados e incorporam as mais avançadas tecnologias desenvolvidas para atender às suas necessidades específicas. Ao escolher o Grupo GP, você garante a tranquilidade que merece, pois sua segurança está em mãos confiáveis de nossos profissionais especializados. 11-3051-9500. 11-3051-9500. Ou acesse grupogp.com.br. Lembre-se, segurança tem marca. Grupo GP, a sua segurança é nossa prioridade.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Curtem ao melhor do jornalismo, do entretenimento e dos esportes do seu celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
8 horas e 15 minutos.
Repita.
8 e 15 da manhã.
Um forte temporal também provocou alagamentos e deslizamentos em Paraty, no Rio de Janeiro. Um homem foi arrastado pela correnteza e o Rodrigo Viga está acompanhando as informações, inclusive debaixo de chuva, meu amigo, mas eu acho que caiu ali. Acho que a comunicação com o Rodrigo Viga caiu e percebam que ali no Rio de Janeiro ainda chove também nesta sexta-feira, como atualizou para a gente a Camila Yuni sobre a possibilidade de permanência dessa chuva. Nós temos imagens que mostram, inclusive, Paraty
ali no Rio de Janeiro, e Paraty, que é muito próximo também aqui do litoral norte de São Paulo. Então muita gente aproveita muitas vezes a visita ali até Ubatuba e depois já emenda a viagem até Paraty. E houve o registro de chuva forte, desabamento, queda de árvores em Ubatuba, e essa situação crítica também se estendeu para Paraty. Essas são imagens que foram enviadas aqui para o nosso Jornal da Manhã e que mostram a quantidade de água, o rio que se formou em meio às ruas, as pessoas tentando se agarrar ali a locais e umas às outras para que não fossem arrastadas. Essa imagem é impressionante, né? Os homens montam uma espécie de resgatar um outro homem que era arrastado pelas pessoas também que ficam ali abraçadas a postes, às estruturas das casas, para que não sejam arrastadas e, né, não sofram situações piores. O Rodrigo Viga está debaixo de chuva lá no Rio e vai trazer os detalhes para a gente agora. Conta aí, meu amigo.
É isso, Cine. Caiu o molho, como se diz aqui no Rio de Janeiro nesse momento, e vai ser assim durante essa sexta-feira, sábado, domingo. Só começa talvez melhorar a partir da próxima segunda-feira, tanto que o Corpo de Bombeiros está todo mobilizado em alerta máximo ao longo desses próximos dias. De ontem à tarde, início da noite, quando começou a chuva mais intensa, até amanhã dessa sexta-feira, mais de 80 ocorrências já foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil em todo o território fluminense. Qual é a boa notícia em meio a essa situação preocupante? São pequenas ocorrências até agora, ocorrências do tipo árvore, acidente de trânsito. Quando eu estava voltando no Maracanã, que eu nem falar disso, de madrugada, né? Na final da Recopa, eu vi um capotamento na Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul da capital. Tem muitas colisões, há problemas no fornecimento de energia, as sirenes de alerta soaram em quase 100 localidades, em mais de 30 comunidades, para chamar a atenção dos moradores para a possibilidade de chuva intensa. Chuva intensa vem normalmente com risco de deslizamento e também de escorregamento de terra. A situação é mais crítica nesse momento, viu, meu caro Cine, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Pan, no sul do estado do Rio de Janeiro, que já tem um histórico de tragédias provocadas por chuvas e também por temporais. Por lá, por exemplo, há imagens que circulam na internet mostrando um homem sendo arrastado pela água da chuva no município de Paraty. A BR Rio Santos também ficou alagada, foi inundada por conta do temporal nas últimas horas ali, Tiba, Angra dos Reis, choveu mais de 200 milímetros nas últimas 24 horas. E no sul do estado, o rio Paraíba do Sul, que é um importante rio,